A Cruz e Sua Sombra, capítulo 27. Uma profecia maravilhosa. O ciclo diário do serviço durante o ano tipificava a obra de confessar pecados e deixá-los com Cristo, nosso grande portador do pecado no santuário celestial. Mas Cristo nem sempre carregará os pecados do mundo. Chegará o momento em que ele apagará o último vestígio de pecado dos livros do céu. Então os pecados dos justos serão colocados sobre Satanás, o originador do pecado, e ele, com todos os pecados e pecadores, será consumido no lago de fogo. Deus é um Deus de justiça, e antes que os pecados dos fiéis ou os nomes dos infiéis sejam apagados dos livros do céu, haverá uma averiguação dos registros, um juízo investigativo. O serviço no segundo compartimento do santuário era um tipo dessa obra. Era chamado o dia da expiação ou a purificação do santuário. O registro declara, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Quando os homens e os anjos são colocados em liberdade condicional, um tempo de juízo é estabelecido para serem julgados. A ressurreição de Cristo é uma promessa ou garantia do juízo. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O dia do juízo é um tempo definido para a execução de uma obra específica. É um período de tempo. Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Deus não deixou o mundo na escuridão em relação ao tempo do dia do juízo, do qual o dia da expiação ou da purificação era tipo. Mas por meio do profeta Daniel, ele previu quando esse evento aconteceria. No 8º capítulo do livro de Daniel, lemos que nos últimos dias do reino babilônico, o profeta recebeu uma visão profética da história do mundo desde aquele tempo até o fim de todos os reinos terrestres. Ele viu um carneiro com dois chifres e um bode peludo com um chifre notável entre os olhos. Veio do ocidente e venceu o carneiro e o pisou aos pés. Então o bode tornou-se muito forte, mas no auge da sua força o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar surgiram quatro chifres notáveis. De um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte. E engrandeceu-se até ao príncipe do exército, isto é, afirmou ser igual ao príncipe do exército. Enquanto o profeta estava olhando esse chifre pequeno perseguindo o povo de Deus na terra, sua atenção foi voltada para uma conversa entre dois seres celestiais, que ele registra da seguinte forma. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo ao numerador de segredos, ou o maravilhoso numerador, dizendo, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele, o maravilhoso numerador, o príncipe dos exércitos, me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel não entendeu a visão, e aquele que tem autoridade sobre as forças celestiais comissionou o anjo Gabriel para fazê-lo entender. Gabriel então deu a seguinte breve explicação. Aquele carneiro com dois chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, Alexandre, o Grande. Então ele disse que os quatro reinos em que a Grécia seria dividida, representados pelos quatro chifres, não seriam tão fortes quanto a Grécia, mas que o reino representado pelo pequeno chifre, isto é, o reino romano, que surgiu de um dos quatro chifres, destruiria o povo de Deus e até se levantaria contra o próprio príncipe dos príncipes quando ele viesse à terra. Esta última visão foi além do que Daniel podia suportar. Quando viu que esse poder tomaria até mesmo a vida do príncipe dos príncipes, ele desmaiou. E quando Gabriel disse, a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira, entendeu que era inútil prosseguir, uma vez que Daniel não era capaz de compreender. Daniel ficou doente por alguns dias, mas logo começou a orar por uma explicação completa da visão. Temos sua oração registrada, e não é longa. Quando ele começou a orar, Deus no céu comissionou Gabriel para ir e responder à oração do profeta, e antes que terminasse de orar, o anjo o tocou. Céu e terra são trazidos para bem perto um do outro pela oração da fé. Aquele que se agarra pela fé simples até que uma resposta seja enviada do céu é amado pelo Senhor. Gabriel assegurou a Daniel que ele veio para dar-lhe percepção e entendimento, e disse-lhe para entender a visão. Tudo tinha sido esclarecido, exceto a pergunta feita ao maravilhoso numerador e sua resposta. Todo o céu está interessado na obra de Deus na terra, e não era uma curiosidade frívola, mas um intenso interesse que levou à pergunta: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. A palavra sacrifício é apresentada em itálico em versões autorizadas da Bíblia, mostrando que foi fornecida pela sabedoria humana e não pertence ao texto. No momento em que a pergunta foi feita, o santuário ou templo construído por Salomão estava em ruínas e o povo de Deus estava em cativeiro em uma terra estrangeira. A visão revelou aos anjos, bem como a Daniel, que no futuro surgiria um poder que levantaria uma pior perseguição contra o povo de Deus, a qual jamais experimentaram, e que cumpriu-se nos 1260 anos da perseguição papal, conhecida na história como a Idade das Trevas. Essa perseguição não podia afetar o santuário celestial, pois nenhum poder terrestre pode chegar ao céu, mas pisou aos pés as hostes que adoravam voltadas para o santuário celestial, e privando o povo da palavra de Deus, obscureceu o conhecimento correto em relação ao santuário celestial por um longo período de tempo. Quando o maravilhoso numerador respondeu à pergunta, ele dirigiu suas palavras a Daniel e não a quem fez a pergunta. Ninguém, senão o pai ou o filho, poderia revelar o tempo estabelecido para o grande tribunal do juízo a se reunir no santuário celestial. Foi Cristo, então, que numerou os anos para intervir antes da abertura do grande dia do juízo. Ele é verdadeiramente chamado de numerador de segredos, ou o maravilhoso numerador. Quando foi dito a Daniel que entendesse a visão, sem dúvida as palavras diretamente a ele dirigidas vieram à sua mente, até 2300 dias, tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Assim que a mente de Daniel recordou essas palavras, Gabriel começou a explicação da parte da visão que ele não terminara de explicar durante sua visita anterior. A profecia sobre os 2300 dias de Daniel 8:14 é uma das maiores profecias em toda a Bíblia. Existem outras linhas de profecia que predizem o surgimento e queda das nações, mas os 2300 dias definitivamente identificam dois dos maiores eventos da história de toda a humanidade, a saber, o tempo em que Cristo viria à Terra e se ofereceria como resgate da raça perdida, e a abertura do grande tribunal no céu, quando o juiz de toda a Terra decidirá o destino eterno de cada alma que já tenha vivido sobre a Terra. Durante a primeira visita de Gabriel a Daniel, ele explicou os símbolos do carneiro, do bode peludo e dos quatro chifres, e deu uma descrição da obra do pequeno chifre. Mas Daniel desmaiou antes de ter recebido a explicação dos 2300 dias. Portanto, quando ele volta para dar ao profeta percepção e entendimento e pede-lhe para considerar a visão, ele imediatamente apresenta o assunto do tempo. Suas primeiras palavras são: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra determinadas significa separadas de um longo período de tempo. O único período de tempo sendo considerado são os 2300 dias. Portanto, 70 semanas deveriam ser separadas desse período e atribuída aos judeus e à sua santa cidade. Um dia em tempo profético representa um ano de tempo real. 7 anos correspondem a uma semana de anos. 70 semanas seriam 70 vezes 7 igual a 490 anos. 490 anos foram determinados sobre o povo judeu para realizar 6 coisas, a saber, Primeiro, fazer cessar a transgressão, cometer o ato de coroação de toda transgressão, tirar a vida do Imaculado Filho de Deus. Segundo, para dar fim aos pecados. Cristo participou da morte, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e assim para sempre acabar com todo o pecado. Terceiro, para expiar a iniquidade. Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Quarto, para trazer a justiça eterna. A morte de Cristo abriu o caminho pelo qual cada filho e filha de Adão pode obter a justiça eterna se assim desejar. Quinto, para selar a visão. Eventos que ocorreram durante aqueles 490 anos que selaram ou estabeleceram toda a visão dos 2.300 anos. Sexto, para ungir o Santo dos Santos. Quando chegou o tempo de começar o serviço no santuário terrestre, todo o santuário foi ungido. E quando Cristo entrou no santuário celestial para realizar a obra da qual o serviço terrestre era um tipo, o santuário celestial foi ungido, antes de começar seu ministério no primeiro compartimento. É dito do santuário celestial como sendo santíssimo para distingui-lo do terrestre. Mudanças maravilhosas foram realizadas na história da Igreja durante os 490 anos. Depois que o anjo enumerou os eventos que ocorreriam durante esse período, disse a Daniel onde identificá-los na história do mundo, apontando a data de início do período. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O longo período de 2.300 dias a partir do qual as 70 semanas, 490 anos, foram separadas, começaram com a saída da grande tríplice ordem para restaurar e construir Jerusalém, que foi promulgada em 457 a.C. Esse decreto não entrou em vigor até meados daquele ano, o que faria de 456,5 a data exata da promulgação do decreto. Gabriel divide as 70 semanas em três partes, 7 semanas, 62 semanas e uma semana. O profeta Neemias apresenta um relato da reconstrução dos muros durante tempos difíceis. As 7 semanas e as 62 semanas, ou seja, 69 semanas ao todo, deviam estender-se até o Messias, o príncipe. 69 semanas é igual a 69 vezes 7, igual a 483 anos. Se contarmos 483 anos a partir do ano 456,5 a.C., chegamos ao ano 26,5 d.C. Na primavera de 27 d.C., ou 26,5 d.C., Jesus foi ungido com o Espírito Santo em seu batismo, e doravante era o Cristo, o Messias, o ungido. Passadas as 7 semanas e as 62 semanas, o Messias deveria ser morto, mas não em seu favor. Ele morreu para expiar os pecados do mundo. Depois de declarar que o Messias seria morto, Gabriel acrescenta: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O ministério de Cristo após o seu batismo continuou por 3 anos e meio, ou a metade de uma semana profética. Cristo foi morto no meio da 70ª semana, mas 70 semanas inteiras foram determinadas sobre os judeus. Cristo orientou seus discípulos a começar seu trabalho em Jerusalém, e não foi até o apedrejamento de Estevão em 34 d.C., ou 3 anos e meio após a crucificação, que o Evangelho foi proclamado aos gentios. A aliança foi confirmada pelos discípulos, pois eles limitaram seus trabalhos aos judeus até 34 d.C., o fim do tempo atribuído a esse povo. As 70 semanas ou 490 anos terminaram em 34 d.C. 490 anos subtraídos de todo o período de 2.300 anos deixa 1.810 anos do tempo que restava em 34 d.C., 2.300 menos 490 igual a 1.810. Isso somado ao ano de 34 d.C. nos leva a 1844 d.C. 34 mais 1810 igual a 1844. Até 2.300 dias, anos, e o santuário será purificado. O santuário terrestre deixou de existir muito antes dessa data, mas chegou o tempo para o antítipo da purificação do santuário. A obra realizada no dia da expiação no santuário terrestre começar no santuário celestial. Em 1844, o grande tribunal, do qual não há recurso, reuniu-se no lugar santíssimo do santuário celestial. Esta maravilhosa profecia de 2.300 anos começou com o retorno do povo de Deus às suas possessões terrenas e a reconstrução da santa cidade, Jerusalém. Mas novamente os judeus provaram-se infiéis ao seu legado. E a terra da promessa com a santa cidade passou de seu controle às mãos dos pagãos. A vinda de Cristo e sua morte no Calvário, como um grande selo, estabelece definitivamente toda a profecia e assegura a herança da terra aos fiéis. E o juízo que foi iniciado ao final desse maravilhoso período de tempo profético concederá aos fiéis um título judicial da herança eterna e a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Nota dos editores. Os 2.300 dias ou anos de Daniel 8:14 é a mais longa cadeia de profecia com datas específicas da Bíblia, marcando o início e o encerramento. Identifica quatro eventos muito importantes. Primeiro, o batismo de Cristo. Segundo, a crucificação de Cristo. Terceiro, o evangelho proclamado aos gentios. Quarto, o início do juízo investigativo no céu. A crucificação de Cristo no meio da 70ª semana selou a visão e estabeleceu as outras datas. Eventos definitivamente identificados pelos 2.300 anos. Batismo de Cristo, Daniel 9:25, João 1:41, margem, Lucas 3:21. Morte de Cristo, Daniel 9:26 e 27. Unção do Santuário Celestial, Daniel 9:24. Evangelho proclamado aos gentios, Daniel 9:27, Hebreus 2:3, Atos 8:4. Abertura do juízo investigativo, Daniel 8:14. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Gênesis 49:10.